Senhores deputados, bom dia. Posso? Pensei que era dia 9 às 14, mas sendo 14 às 9h30. Pode.
Posso desligar?
Desliga. Senhores deputados, fechado esta agenda com. É, dia 14 às 9h30, o que vai no. Vai de encontro ao registro desta comissão, que é tida como as que mais trabalham, portanto, convém manter esse score. Dia 14 às 9h30, não, dia 9 às 14, como eu preferia. E é para fechar, não é? Senhor deputado Paulo Reis. Portanto, é, ou seja, e porquê que eu digo isso? Que é para não surgirem depois propostas à última hora. Então vamos começar, senhores deputados, bem-vindos. Vamos ver se despachamos isto hoje rapidamente. Portanto, apreciação da votação da ata 22.13 relativa à reunião dia 30 de março. Presumo que todos leram a respectiva ata. Não houve nenhuma observação a fazer na ata. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 187, tem a ver com intervenção urgente de recuperação da Estrada Nacional número 4. A discussão foi bastante unânime, portanto, presumo que estamos em condições de mandar seguir, e, portanto, assim será. Dar-vos nota que o nosso colega deputado André Silva pediu o adiamento da discussão do projeto de resolução 115-13, que tem a ver com a exploração petrolífera em Portugal, ou com a proibição da mesma, e, portanto, agendaremos para a próxima reunião, caso o proponente não veja nisto nenhum inconveniente. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-membros e países terceiros no domínio da energia e que revoga a decisão número 994-2012. O resto vamos dispensar de ler, se não parece que estou para aqui a falar. E, obviamente, este relatório feito com grande qualidade pelo nosso colega deputado Ricardo Mexiga, a quem peço que faça a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pelas suas palavras, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Portanto, estamos no âmbito de uma proposta de alteração de uma decisão relativa a um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-membros e países terceiros, neste momento já em vigor na área do domínio da energia. Esta decisão abrange toda a área de energia, embora assuma particular importância na área do gás, e daí que tenha, neste momento, o Parlamento Europeu e o Conselho avançado com esta proposta de alteração, pelas razões que todos conhecemos no que diz respeito, neste momento, aos acordos que estão a ser estabelecidos entre alguns países, em alguns Estados-membros, e, designadamente, a Rússia e outros países exteriores à União Europeia. Esta proposta de decisão, que nos chega no âmbito do acompanhamento que os Parlamentos Nacionais fazem do princípio da subsidiariedade, e, portanto, a nossa avaliação tem fundamentalmente a ver com a avaliação do cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade que está previsto no artigo 5º do Tratado da União Europeia, e nessa matéria, adiantando já a conclusão, entendemos que há, de facto, aqui a possibilidade de haver uma violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que esta decisão o que faz é alterar um modelo de intervenção da Comissão que é ex post, isto é, a Comissão tem o direito de intervir na avaliação dos tratados celebrados entre Estados-membros e países terceiros, e se detectar alguma incompatibilidade entre esses tratados e normas comunitárias, designadamente os princípios e os objetivos que estão definidos no artigo 194 do Tratado do Funcionamento da União Europeia, que regula as matérias de energia, pode abrir um processo de violação do tratado. O que nesta proposta de alteração se propõe é que a intervenção da Comissão passa a ser ex ante. Isto é, o que é proposto é, por um lado, que a Comissão possa participar nos processos negociais que os Estados da União Europeia iniciem com os Estados terceiros. Também uma modalidade da criação de cláusulas tipo para serem consagrados neste tipo de tratados, sendo que a intervenção ex ante da Comissão passa a ser vinculativa e, portanto, se a Comissão entender que o tratado não se adequa aos princípios e objetivos do Tratado do Funcionamento da União Europeia, pura e simplesmente o Estado-membro fica impedido de celebrar esse contrato. Ora, como sabem, ao abrigo do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, os poderes da Comissão só podem ser exercidos se não for no quadro das competências exclusivas da União Europeia e se comprovar que a solução encontrada é uma solução que permite obter melhor solução do que aquelas que seriam obtidas através da intervenção do próprio Estado-membro. Ora, o que nós verificamos é que foram colocadas em cima da mesa quatro opções, que eu passaria a referir porque permitem-nos perceber porque é que há, de facto, aqui a suscetibilidade da violação do princípio da subsidiariedade, e essas opções seria a primeira, manter inalterada a atual decisão, mas reforçar a política de intervenção no que diz respeito à matéria de infrações. A opção 2 seria incluir cláusulas modelo que nestes acordos intergovernamentais passariam a ser indicativos do ponto de vista daquilo que seriam regras fundamentais a estabelecer neste tipo de acordos. A avaliação ex ante, que é aquela que foi optada, que é proposta por esta proposta de decisão. Uma quarta opção, a possibilidade da Comissão intervir na negociação dos acordos como observador e, portanto, sem um caráter vinculativo. E ainda uma quinta opção, em que passaria a ser a Comissão a negociar os acordos, estes acordos intergovernamentais. O que nós verificamos destas cinco opções é que há, de facto, soluções alternativas que, a nosso ver, conseguem cumprir melhor o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, fundamentalmente a vertente do princípio da proporcionalidade, porque quer no que diz respeito à opção 1, isto é, reforçar as políticas em matéria de infrações, quer no que diz respeito à solução de consagrar cláusulas modelo não vinculativas que poderiam ser indicativas para os Estados-membros quando celebram este tipo de acordos, a nosso ver, estas soluções são soluções mais adequadas ao cumprimento destes dois princípios. Porque, de facto, não sendo a energia uma matéria exclusiva dos órgãos da União Europeia, com esta solução, de facto, o que se iria atingir era um afastamento da competência dos Estados-membros na negociação deste tipo de tratados e nesta área em concreto de ação, o que, a nosso ver, não é necessário, sobretudo para os objetivos que estão aqui propostos nesta decisão, que é assegurar a segurança do aprovisionamento e garantir o mercado interno. Entendemos que há outras soluções que poderiam ser aqui adotadas e, portanto, entendemos que, de facto, esta solução não é a mais adequada, sendo que, também como nota informativa final, no processo de consulta aos Parlamentos Europeus, 5 Estados-membros já consideraram que o sistema atual não deve ser objeto de qualquer revisão, portanto, pura e simplesmente não querem qualquer revisão, enquanto 6 Estados-membros entenderam que sim, que valia a pena fazer uma revisão, mas apenas reforçando o atual modelo em vigor e, portanto, não seguindo a proposta também que foi aqui apresentada, que nos é apresentada, de alterar por completo o modelo vigente. Em face disso, a conclusão é de que esta decisão é suscetível de violar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, nesse quadro, devemos continuar a acompanhar a tramitação desta comunicação nos termos legais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, só duas notas mesmo muito breves. A primeira para felicitar o Sr. Deputado Ricardo Bexiga pelo trabalho que realizou. De facto, há um trabalho muito, muito claro sobre esta matéria. É uma matéria muito sensível e muito importante em termos da União Europeia para os Estados-membros. E a segunda nota, também muito breve, é que fazemos precisamente a mesma leitura que fez, portanto, desta matéria ser suscetível de violar dois princípios europeus, da subsidiariedade e da proporcionalidade. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís Pedro Mota Soares, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para felicitar também o Sr. Deputado Ricardo Bexiga pela realização deste relatório, mas acima de tudo até pela exposição que agora aqui fez. Aliás, é uma exposição muito interessante, mais detalhada até que o próprio relatório, e acho que nesse sentido até explicando muito bem o que é que de facto está aqui em causa. Nós acompanhamos as conclusões e tudo, toda a fundamentação deste mesmo parecer. Também nos parece que de facto esta iniciativa é suscetível de facto de violar o princípio da subsidiariedade e depois paralelamente também o princípio da proporcionalidade. Se o Sr. Deputado não me levasse a mal, eu ia-lhe só fazer uma pequena sugestão. Eu sei que estas conclusões são muitas vezes conclusões bem minutas, nós usamos muitas vezes essas minutas, mas eu confesso que numa matéria como estas, ver aqui na terceira conclusão a dizer que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, me custa um bocadinho, porque nós anteriormente dizemos mesmo que vamos manter uma atenção, vamos continuar a seguir a tramitação. E, portanto, se o Sr. Deputado não me levasse a mal, eu sugeria mesmo que fizéssemos uma coisa um bocadinho mais simples, a dizer que delibera remeter o presente relatório nos termos da lei à Comissão de Assuntos Europeus, porque de facto acho que é muito importante, até do ponto de vista parlamentar, não só nesta Comissão, mas também noutras comissões, nós cada vez mais temos um enfoque não só numa pronúncia prévia do conjunto de iniciativas que vem da Comissão Europeia, mas também no acompanhamento dessas mesmas iniciativas. Acho que é uma das matérias em que os parlamentos, não só o Parlamento Nacional, mas muitos os parlamentos europeus, muitas vezes falham. Nós muitas vezes debruçamos-nos e temos-nos debruçado num período muito curto de tempo sobre iniciativas que vêm da Comissão, que vem do Parlamento Europeu, e o período de tempo que temos é muito curto, mas depois muitas vezes não fazemos o acompanhamento subsequente. E eu acho que uma das tarefas fundamentais também dos Parlamentos é exatamente essa. E, portanto, faria só esta sugestão do número 3, encontramos aqui uma redação um bocadinho alternativa. A minha sugestão é mesmo essa, que é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, libera remeter o presente relatório, nos termos da lei, à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Sr. Deputado Ricardo Bexiga pelo relatório e pela qualidade do mesmo, bem como da sua apresentação. E, em segundo lugar, estou bastante de acordo com as conclusões propostas e com a análise realizada. E acompanhamos também a sugestão do Sr. Deputado Pedro Mota Soares para tornar mais, para simplificar um bocadinho o texto do ponto 3 das conclusões, em linha com a cautela que vale a pena ter sobre estas matérias para futuro. E, portanto, creio que isso vai merecer o nosso apoio relativamente aos termos do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, porque não vou querer repetir aquilo que já foi dito, repetir o que já foi dito da valorização e da saudação pelo trabalho do deputado relator e também como é verdade realmente, também pela própria exposição interessante, clara e demonstrativa do que está em causa. Penso que nestas apreciações parlamentares das iniciativas europeias ou da Comissão Europeia, muitas vezes, ou corrigindo, algumas vezes seguramente, e se calhar mais vezes do que nós observamos, há coisas que passam pelo crivo da apreciação das iniciativas, como quem faz relatórios a cumprir calendário. E a observação atenta dos deputados relatores, que vai acontecendo, e este é um desses casos, em que se identifica que há um problema, que há uma situação que não pode ser deixada passar em branco sem que alguma coisa seja dita, é realmente importante e nós próprios também já temos valorizado isso. De acordo também com a sugestão feita e com o seguimento a dar em termos da proposta, estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e para agradecer os contributos de todos e também as palavras amáveis que os senhores deputados me endereçaram e para só dar nota que concordo perfeitamente com a sugestão do deputado Mota Soares e, portanto, iremos introduzir essa alteração na conclusão. Sendo que já agora, se me permitisse estas palavras, eu diria que, de facto, cada vez mais temos que conseguir articular a intervenção de comissões, de diferentes comissões, a matérias que são sensíveis e, de facto, muitas vezes, intervindo uma comissão e passando os processos para outra comissão, se não houver esse acompanhamento efetivo daquilo que será depois o resultado final do trabalho do Parlamento Nacional, eventualmente pode-se perder uma oportunidade para expressar de uma forma conveniente aquilo que é a posição do Parlamento Português sobre matérias tão sensíveis como, por exemplo, esta matéria da energia.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria também cumprimentar, como fiz de início, e dizer aos Srs. Deputados que esta matéria tem muito a ver com aquilo que foi os reforços dos Parlamentos Nacionais em matéria de legislação europeia. De qualquer das maneiras, pelo menos os coordenadores têm aqui um trabalho acrescido, que é ler com bastante atenção aquilo que vamos dando em termos de iniciativas e sempre que aparece uma iniciativa deste género, não fazer aquilo que dizia o deputado Moro Dias, que é chapa 4, mas fazer uma leitura um pouco de malha fina. De qualquer das maneiras, também não vale a pena fazer muita referência sempre que nós levantamos um incidente, é perfeitamente normal, significa que estamos a fazer bem o nosso trabalho. Vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, e o ponto seguinte tem a ver com a nova apreciação dos projetos de leis 30, que altera a lei das comunicações eletrónicas. Queria sugerir-vos uma metodologia, por mero bom senso e preservando a qualidade do nosso trabalho, que é, surgiram novamente propostas ontem às 9, que foram prontamente distribuídas hoje de manhã, e que, não sendo alterações de fundo, consideramos nós, ou considero eu, sem ter lido as respectivas propostas, mas diz o bom senso que às vezes uma vírgula, uma palavra, altera substancialmente o conteúdo e o espírito e a letra da lei. E, portanto, talvez fosse avisado, não tendo nós nenhuma data, nenhuma urgência, a não ser aquela do bom senso e da boa condução dos trabalhos, não termos uma iniciativa durante muito tempo na Comissão, e dando total respaldo a cada grupo parlamentar possa sobre a matéria pensar, rever, reconsiderar, e considerando eu que também começa a ficar esgotado ao espaço para que alguém possa inventar mais alterações, parece que já todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS e dos próprios proponentes, que ainda, mas os proponentes, por maioria de razão, estarão satisfeitos com as propostas que fizeram, eu punha a vossa consideração. Ou damos 8 dias para apreciação ao pormenor destas alterações e para cada proponente descobrir um minuto, meio minuto para a apresentação das propostas e na próxima semana temos uma agenda que pode ser acomodada, fazemos a votação com breve apresentação das propostas e votação, para não estarmos a votar artigo tal, alinhar sem ninguém saber exatamente o que é que estamos a falar, e portanto dá tempo a toda a gente enquadrar as propostas, pensar o que diz sobre elas, daí também a minha sugestão de adiamento. Temos até, inclusivamente, algumas associações de setores que solicitam presença na altura da votação e, por isso, acho que faz sentido, mesmo que não seja transmitida televisivamente a nossa votação, que pelo menos cada grupo parlamentar perca alguns segundos a explicar as propostas para que fique claro o que é que querem dizer. E depois fazemos a votação. Como vos digo, podemos fazê-la hoje, até porque podem surgir, segundo o regimento, podem surgir alterações até à hora da votação. É evidente que essas alterações, que quero eu, que está no espírito do regimento, são aquelas alterações que a palavra permanente não é permanente, é de vez em quando, que definitivamente, se possível, ou seja, são pequenas alterações, não alterações substanciais. Era essa a minha proposta. Se estiverem de acordo, nós para a próxima semana temos apenas audição no âmbito do requerimento sobre a Comissão de Vencimentos da ANAC, a nossa colega deputada Maria Luísa Albuquerque. Temos uma agenda praticamente sem iniciativas e, portanto, e pedindo desculpa aos deputados que não são da nossa Comissão e que estão a tratar dessa matéria e que sistematicamente vêm à nossa Comissão para cheios de convicção e vontade para votar e voltam a sair, para lhes dizer que nós não somos sempre assim. E portanto é só mesmo esse caso excepcional e portanto espero que na próxima possamos, se for essa a vossa vontade, mas eu julgo que o deputado do Partido Comunista Português estará já noutra comissão e, portanto, ficaria para... pedindo, obviamente, aos senhores coordenadores ou aos deputados que estão com esta matéria que, durante esta semana, de faça uma última leitura, a ver se escapou alguma coisa para podermos... Porque isso vai ser matéria que, acredito, vai ser matéria que vai, que seguramente vão ter comunicação social interessada, vão ter... mexe com muita gente e, portanto, quanto mais clara for a nossa votação, quanto mais clarificado for a nossa discussão, quanto mais entendível for a nossa posição, melhor. E, portanto, era o pedido que eu ia fazer. Quem tiver essa matéria, que, como dizem nos casamentos, que diga agora, então que se cale para sempre. Não é? Se deputado, então, se... Muito bem, Sr. Deputado. Já só falta do Dr. Fontes e da Dra. Luísa em fazerem propostas, mas acho que eles não vão fazer.
Eu vou um bocadinho mais longe, se dá licença. Eu acho que nesta altura...
Exatamente.
Não é proibido, mas não é...
Não, vou-vos dar só um exemplo. E obviamente, a percepção de cada um que fizer as apresentações, para não demorarmos muito tempo a fazer apresentações do artigo a artigo, porque senão a votação... E só por uma razão, na legislatura anterior aconteceu de termos solicitado ao Presidente da República que vete leis para podermos corrigir erros que ninguém deu conta nada à data da votação. Não é bonito. E porquê? Porque se fazia muito essa prática, de boa vontade, e depois havia sempre qualquer coisa que escapou, e lá tínhamos que pedir, quer dizer, que o legislador pedia, se não se importa, veto, que nós precisamos de emendar. E, portanto, para evitar isso, vamos ser todos diligentes, tentar que as propostas se cerrem agora, fazeremos o guião, distribuiremos a tempo o guião, o quadro vai com a convocatória, portanto, quadro comparativo, cada grupo parlamentar, naquelas que precisa fazer a apresentação, algumas forem perfeitamente perceptíveis, não vale a pena. Aquelas que têm mais substância, se quiserem fazer. E nós, já agora, ficam avisados, diremos a quem nos solicitou, que quer estar presente, que faremos a votação nesse dia. Sim, senhora, assim sendo, passamos ao ponto 5. Deputado João. Sim, senhora. Assim sendo, havendo este entendimento, vamos passar ao ponto 5, que é nota de votação da apreciação e votação da nota de admissibilidade de petição número 79. Ponto 5, só ver aqui. Diz, só para identificar o peticionário, é apenas um peticionante, que é o Estevão Domingos de Sá Cerqueira, que nos pede... que os sistemas de promoção de emprego e incentivos ao desenvolvimento da economia não beneficiem empresas que efetuam despedimentos nos últimos 5 anos. O peticionante diz que a medida visa evitar o despedimento justificado para posterior benefício. A nota que vos foi distribuída diz que esta apresentação é curta. Não sabemos exatamente... em que matérias em concreto o peticionante nos pretende que a petição se destine, e nós iremos fazer uma nota de votar e apreciar a admissibilidade, pedindo-nos que se admitisse a petição, com uma condição. Nós faremos uma missiva ao peticionante que clarifique exatamente o que pretende. Se o fizer, faremos a distribuição da petição, já com o novo pedido, mais concreto ao grupo parlamentar a que cabe. Se não fizer, com esta formulação, sendo só um peticionante, sabemos qual é o resultado, mas dentro de encontro àquilo que falamos no início, de respeitar todas as iniciativas de cada cidadão e dar como boa todas as indicações que chegam a esta comissão, o melhor é respeitar o peticionante e dizer, olha, nós assim não sabemos se isto vai para a Comissão de Trabalho, se é para a Economia, se é outra comissão qualquer. Portanto, pode ser que no espírito do peticionante esteja bem consolidada a sua ideia, nos possa clarificar, se assim for. Sim, portanto, podemos admitir com esta condição, senhores deputados. Sim, senhor. Então, está admitida a petição, seguirá ofício a pedir mais esclarecimentos. Outros assuntos, da minha parte...
É fácil
contactar
o petição. É. Isto é aquele problema da interpretação da lei da petição, em que nós, ao Presidente, somos transformadas as questões de judicial, por força da lei daquele... É. Isto é através do certo do Parlamento, não é? Petições, depois a pessoa
é a petição. Mas como pode dar-se o caso de ter a ver aqui matéria substantiva e a pessoa desconhece, damos uma segunda oportunidade. Damos uma segunda oportunidade para o senhor dizer exatamente o que é. Ou seja, nós aqui a incentivar que haja petições. Ponto 6, outros assuntos. Eu, da minha parte, gostava de vos informar que teremos, como já vos disse, a audição da ex-ministra das Finanças, nossa colega Maria Luísa Albuquerque, às 10 horas, dia 13, faremos a ANAC sobre os vencimentos, faremos depois o requerimento, é do PS, que era o Bolhinho, Maria Luísa Albuquerque, António Pires de Lima, é do PS, seguiremos. Depois teremos a petição que adiamos hoje, a petição não, a discussão do projeto de resolução, a não ser que se desse alguma iniciativa ou algum parecer. Faremos então a votação do que adiamos agora.
A primeira parte é a ex-ministra.
A primeira parte.
Depois os pontos. Posso sugerir que coloquemos os projetos de lei para a votação da segunda parte no início da segunda parte?
Sim, porque se ficar qualquer coisa para depois. Se ficar qualquer coisa, adiamos. Depois, a pedido dos... Na última reunião, nós estivemos aqui a tentar arranjar a agenda e queria também falar sobre isso. Nós temos, de facto, de fazer reuniões terça e quarta, porque temos bastantes requerimentos e ficou conversado com os coordenadores e no seguimento dessa conversa, os ministros pediram-nos que trocassem. Nós tínhamos posto a hipótese de fazer um a 19, outro a 20, um de manhã à tarde, mas por acaso calhou bem porque o Ministro da Economia quis trocar com o Ministro das Infraestruturas e, portanto, assim sendo, não mexemos nas datas previstas, os dias 19 e 20, sendo certo que no dia 19, às 15 horas, ao abrigo do artigo 104, será o Ministro do Planeamento e aí faremos uma incisão nessa audição do requerimento do Bloco de Esquerda sobre a ANAC, só sobre vencimentos, não sobre a TAP. Portanto, foi o que ficou combinado. Portanto, a partir do princípio que a matéria também será de resposta rápida, faremos a última ronda será dedicada a vencimentos, no limite, sem embargo, de que um deputado ou outro possa utilizar os 2 minutos para aquela pergunta do IP39, que vai de Marte a Vênus.
Normalmente são
3 rondas. Ou utilizamos a última. We'll see. Que é que... Quer dizer, o requerimento é do Bloco, pode ser só o Bloco...
É uma reunião daquelas regulares, não é?
Regulares, 104.
E este ministro é muita coisa.
E por isso é que eu estava a dizer primeira, segunda e terceira para a matéria que nos compete. Então, 3 rondas e 1/4 de 2 minutos, dura o que durar, também temos a tarde toda, pela noite dentro, e 1/4 de 2 minutos só para vencimentos. Ronda extra, sem vencimento extra, claro. Embora seja sobre vencimentos. Ok. E o dia 20, dia 19 é uma terça-feira. E o dia 20, aí sim, na nossa reunião ordinária, como já estava prevista e marcado, aí às 10 horas... O Ministro da Economia, também sobre matéria do 104 e, portanto, será das 10 à 1 da tarde, mas como não há nenhum pedido específico, nenhum requerimento para o Ministro, na semana seguinte começaremos com requerimentos de Diogo Lacerda, a TAP. Daremos início ao requerimento de TAP. Na mesma perspectiva, terça e quarta. 26 e 27. Não há jornadas parlamentares nem congressos. Senhores deputados, alguém tem mais alguma coisa para outros assuntos? É? Do PCP? Não, mas ainda vais a tempo para apresentar.
É que eu podia, o Partido Socialista ficou de fechar a agenda e estamos há um mês e tal para fechar a agenda, portanto tem um percurso de um dia no conjunto de sítios, era um apelo, já agora, portanto, a Embraer, portanto, eu tive a oportunidade de falar com eles na sexta-feira, disponibilizaram-se também para nos receber na tal segunda-feira, como proposta de dia 9 de maio. Pelo menos trancávamos a data dia 9 e dia 10, Sr. Presidente. Se trancamos dia 9 e dia 10, obrigatoriamente temos de trabalhar para aí. 9
e 10 de
maio? 9 e 10 de maio. Não, porque isto é assim, eu falei com o Embraer na semana passada, não estava prevista a visita a Embraer, mas tínhamos falado disso numa reunião de coordenação, sobretudo com o Presidente, essa possibilidade. Dia 2 e dia 3 não podem, portanto os principais responsáveis estão fora do país e propuseram-me o dia 9 e dia 10. E é uma coisa que tem que ser fechada, porque as outras entidades, a Universidade, Parque de Ciência e Tecnologia, Evratec e por aí fora, portanto não existem quaisquer problemas. Mas trancávamos a data, era a minha sugestão.
Sr. Presidente, só para dizer que o Partido Socialista, o coordenador da Comissão não está em Portugal, está em trabalho político fora de Portugal e, portanto, nós fecharemos a agenda para a semana, com certeza, essas matérias, está bem? Só para dizer isso.
Sim, muito obrigado. Mas podemos ter como indicação para a agenda dos seus deputados 9 e 10 de maio, parece-me bem, a nossa primeira visita da Comissão no terreno e, obviamente, a agenda, podem fazer um plano nacional de agendas. E fechar logo que possível. 9 e 10 de maio. É. Porque eu não conheço. Não. Sr. Deputado, quando o que ficou combinado foi que os seus deputados, coordenadores do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, por serem do círculo eleitoral que visitamos, consertavam e combinavam entre eles a agenda. Quando tiver, obviamente, virá à Comissão uma proposta de programas, e a única coisa que eu peço é que depois não olhem para a proposta e troquem tudo. Quer dizer, já aqui trabalho feito, caminho feito. É só para sugerirem pormenores, até porque há conversas com entidades, há convites de entidades, eu sei que está a ser tratado, portanto, mas discutiremos antes e estaremos todos antes. Senhores deputados, da minha parte, não havendo mais nada a discutir, não sei se algum grupo parlamentar tem mais alguma observação, se não tiver, agradecer aos senhores deputados. Estou por encerrada a nossa reunião.